Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, acompanhando as informações. Chegou a hora da gente saber do clima que vem por aí. Quem está comigo hoje para falar sobre as previsões é o Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes já está aqui comigo no telão. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obviamente, a gente tem essa característica de contar para vocês um pouquinho do que vai acontecer nos próximos dias em relação às chuvas, às temperaturas, mas hoje em especial a gente começa a nossa conversa destacando principalmente a questão do El Niño. O NOAA, que é o Departamento lá Climático dos Estados Unidos, acabou confirmando, portanto, de que o El Niño estaria caracterizado e impactos locais seriam esperados. Vamos entender direitinho o que que significa isso. Mamedes, ajuda a gente a entender que novidade é essa. Afinal de contas, já não estava confirmado o El Niño?
Boa tarde, Alex. Muito boa tarde a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Parece incrível, né? A gente vinha acompanhando essas temperaturas do Pacífico Equatorial, Alex. Então, a gente sempre estava observando ali de meio grau a 1,5 grau acima e nada de pessoal confirmar se a presença de El Niño ou não, né? El Niño acontecendo. E agora, de ontem para hoje, realmente a NOAA bateu o martelo e disse: olha, El Niño está confirmado. Aí agora então vou compartilhar a tela, Alex, para mostrar o que que El Niño normalmente quando acontece pelo país, o que que é mais visível, o que que a gente consegue enxergar, né? Aqui então eu estou mostrando um painel da NOAA hoje, quando ela soltou essa notícia, na verdade ontem, tá? Do aquecimento ao longo de todo o Pacífico Equatorial e os efeitos que mais assim, se presenciam no Brasil, quando acontece o fenômeno El Niño, vamos dizer assim, dentro da normalidade, se configura nesse sentido: mais seco na parte norte do Nordeste, parte aqui da região norte, mais chuvoso lá para a região sul e sudeste, e nessa parte central que não estou mostrando aqui, onde eu estou passando com o mouse, seria onde as temperaturas ficam, né, mais elevadas. Mas como a gente vem vendo ali desde dezembro, janeiro, essas chuvas, falta de chuva para a região sul do país, parte da região sudeste, então teve aí uma configuração bem diferente dessas do que foi confirmado agora em caráter de El Niño.
Agora, mas o que que significa essa confirmação de que a partir de agora a gente vai ter essa configuração que você está mostrando aí, ou já era para a gente ter essa configuração acontecendo de mais chuvas no sul e mais ter um clima mais seco lá no Nordeste?
Olha, é daqui para frente, tá, Alex? Então, como já está configurado, o que se espera é isso que eu mencionei. Então, daqui para frente, os jatos subtropicais, né, que normalmente trazem um certo reforço e formação de frente frias aqui, parte da região sul, eles começam a ter uma migração, vamos dizer assim, um caminho mais ao sul de seu caminho normal. E os jatos polares também, que deveriam chegar um pouquinho mais ao norte da sua posição normal, também migram mais para o sul. E aí, vamos dizer, daqui para frente, então, essa configuração começa a ter uma configuração de El Niño. Mas como é um El Niño fraco, talvez nem sempre a gente vai perceber essas configurações de que realmente é assim, é como uma receita. Aconteceu El Niño, vai acontecer exatamente isso. Não, acredito que não, porque El Niño está sendo considerado pela NOAA um El Niño fraco. Então, essas características podem não ser acentuadas como estamos vendo aqui no mapa.
Ah, ok. Pelo fato de ser um El Niño fraco, é isso?
Exato. É porque eu digo o seguinte, né? Para a região Nordeste, vai depender muito de como está aqui a polaridade do Atlântico Sul, Atlântico Norte, como é que vai estar esse dipolo aqui funcionando. Isso vai influenciar nessas chuvas ou não? Eu já peguei, já vimos, né, alguns anos anteriores, quando o dipolo está favorável aqui para a chuva no Nordeste, mesmo acontecendo El Niño, a chuva se acontecendo dentro da normalidade, alguns lugares realmente ficou mais seco, mas na grande proporção do Nordeste ganhou chuva. E o mesmo acontecendo para a região sul do país, onde se esperava um grande volume de chuva, as chuvas aconteceram dentro da normalidade.
Muito bem. E ali naquela região central, ali, o El Niño não tem, principalmente quando é El Niño fraco, não tem muita influência? Não muda muito o clima, Mamedes?
Não, não, Alex. Inclusive, eu tenho um trabalho científico já publicado em relação a essa influência do El Niño na parte central do país. Quando o El Niño ele tem essa característica de um El Niño fraco, ele não tem uma influência grande, ele teria, vamos dizer assim, 1%, 0,5% de influência nessas chuvas que acontecem dentro da região central, porque praticamente toda a região recebe a chuva dentro da normalidade. Agora, quando é um El Niño intenso, como o último que aconteceu é de 2014 e 2015, aí sim tem uma influência muito grande, a qual a gente percebeu, né, que grande falta de chuva em toda essa parte central. Até mesmo o Distrito Federal sofreu com níveis muito baixos em suas barragens, aí tem sim, tem uma presença marcante quando o El Niño é intenso nessa parte central.
Bom, de qualquer forma, então, é o El Niño confirmado, é isso, Mamedes?
Exatamente. Então, daqui para frente, vamos ficar monitorando, né, Alex, porque essas condições, como eu falei, por ser El Niño fraco, tem momentos que elas vão se configurar, mas também terão um momento que não terão cara de El Niño e deverá trazer, ou deverão trazer essas chuvas aí para a parte central do país.
Muito bem. Recado passado sobre El Niño e sobre esse posicionamento do NOAA em relação ao El Niño. Vamos então à previsão para o Brasil. A gente tem, nesse momento, uma chuva muito intensa acontecendo, principalmente no sul do país. A gente acompanhou no início da semana que uma frente fria ia chegar e ia enfim, passar pelo continente e trazer bastante chuva, está se confirmando, portanto, essa questão, mas essa chuva está demorando mais do que a gente imaginava. Em princípio, a gente sabia que essa frente fria passaria rápido, traria bons volumes e chuvas generalizadas, mas passando rápido, e a partir de quarta-feira a gente já não teria mais tanta chuva acontecendo, principalmente lá no sul do país. Mas tem chuva por lá ainda, né, Mamedes?
Sim, Alex, continuamos ainda com chuva, como você frisou, entre hoje até domingo ainda tem previsão de chuva para lá. Eu estou mostrando aqui a imagem de satélite, né, da onde assim, teria maior condições de chuva, nessa tonalidade de vermelho, a gente vê que está bem espalhado e muito grande lá pela região sul do país. Aqui eu posso te mostrar que esses pontinhos vermelhos é onde exatamente está acontecendo chuva, de uma forma menor ou maior, conforme a escala que estamos aqui à direita da imagem satélite, mas se observa que realmente lá para o sul tem ainda a previsão de chuva em diversas áreas, à exceção mais a oeste da região, onde parece que o tempo já está limpando, conforme a gente vê essa imagem aqui de satélite.
Muito bem, mas essa chuva, isso é uma frente fria que está atuando em cima da região, ou uma média?
Não, Alex, não. Na verdade, é mais, vamos dizer assim, em superfície é uma área de baixa pressão que tem muita convecção associada aqui à dispersão da alta da Bolívia. Então, isso ajuda a intensificar também essa área de baixa pressão. E a frente fria mesmo já está lá no oceano, onde eu estou passando com o Mauser, mas conforme vai passando o dia, vai se formar uma área de baixa pressão e pode intensificar aqui, muito próximo aqui do litoral do Rio de Janeiro, e intensificar exatamente esse corredor de umidade que a gente está vendo aqui. Então isso é um fator positivo que pode trazer chuva aí boa, de bons volumes, para os próximos dias lá, aqui para essa parte centro-sul do país, mas que ainda lá para a região sul, respondendo a tua pergunta, ainda teremos chuvas, mas agora depois, acredito que já de segunda-feira para frente, ou terça-feira para frente, é uma chuva com volume bem menor e se concentrando mais no Paraná, Santa Catarina e também no norte e nordeste, no máximo aí do Rio Grande do Sul.
Muito bem. Bom, vamos ver o que aconteceu. Nos últimos 5 dias, você tem aí uma marcação, né, Mamedes?
Exato.
De onde choveu, aonde se concentrou, os maiores volumes, onde ficaram, né?
Exatamente. Nesse mapa aqui são dos últimos 5 dias. A gente vê bem a característica de tudo que aconteceu no país. E dá até para ver, claro, a gente que está na área, né? Se observa, começando aqui pela parte leste, a presença do vórtice ciclônico que diminuiu essa chuva na parte leste aqui da região da Bahia, Sergipe, Alagoas, e concentrando essas chuvas mais na parte norte e oeste aqui da região nordeste do país. Associado a isso, a gente tem mais aqui no estado do Maranhão, um pico aqui, ou oscilação da zona de convergência intertropical, e que ajudou a trazer essa chuva no norte da região norte e mais para o oeste do Brasil, pegando o oeste da região norte e grande parte da região central do país, aí associada à circulação da alta da Bolívia. E mais para o sul a gente vê, né, a passagem da frente fria pelo oceano provocou mais chuva no leste, e essa instabilidade ou as chuvas se concentraram também, né, mais no oeste da região sul. Isso nesses últimos 5 dias. Se a gente pegar para os 3 dias, a gente já vê que essa chuva vai começar a diminuir nessa região, né? O vórtice ainda vai continuar atuando. E essa chuva dá uma leve diminuída, que foi agora entre quinta e sexta-feira. E já para esse fim de semana, isso aqui vai mudar todo, vamos dizer assim, todo esse cenário do que a gente está vendo dessas últimas 24 horas.
Mas fica nítido que tem esse corredor do norte, migrando para o sul, né, Mamedes?
Exato,
Corredor
exato.
muda.
Vamos,
Essa
vamos.
configuração muda, né?
Ela, olha, neste caso aqui, da onde está da chuva, realmente isso aqui vai mudar. As chuvas deverão ter uma concentração mais nessa faixa aqui central do país, onde eu estou passando o mouse.
Tá.
Que, aliás, vamos ver já essa previsão, Alex,
Vamos
né?
lá,
Então a
vamos
gente
lá.
já vai mostrando para todos os internautas. Eu tenho aqui à esquerda o um mapa do Cosmo, né, de previsão de chuva, e à nossa direita aqui do monitor o um mapa do GFS, fazendo essa comparação, como a gente vê, um modelo está pegando mais, outro menos, mas a gente observa que para hoje à noite, praticamente os dois modelos estão conversando a mesma língua, um trazendo um pouquinho mais de chuva aqui, o Cosmo no norte do Rio Grande do Sul, mas se vê também que o GFS está com esse sinal mais forte.
Isso é hoje.
Isso é hoje, para hoje à noite, essa
Tá.
previsão. Para amanhã à noite, o que a gente observa nesse sábado? Se vê todo de aquela concentração de um volume de chuva maior nessa parte central, todos os modelos indicando esses grandes volumes de chuva aqui para a região central, inclusive a região sudeste, e infelizmente com esses grandes volumes aqui na divisa São Paulo com Minas Gerais, ali na Serra da Mantiqueira, mesmo mostrando para o GFS com alguns volumes grandes. Apesar que a gente já sabe que já tem alguns volumes significativos aqui pelo leste do estado de Santa Catarina, assim como também do Paraná. Isso tende a continuar amanhã, no sábado. Para segunda-feira, Alex, a gente vê que essa chuva no sul do país, especialmente o estado do Rio Grande do Sul, tem sim uma diminuição significativa já para o domingo. Parte do Mato Grosso do Sul também não vai receber tanta chuva. Mas essa parte central ou centro-sul vai continuar acontecendo essa chuva de uma forma volumosa ainda no fim de semana. E quando chegamos ali para segunda-feira, a gente observa de uma certa forma, né, a continuidade dessas chuvas, inclusive lá na região nordeste, que eu não comentei, mas a gente está vendo bem um pico aqui, essa oscilação da zona de convergência, ajudando a intensificar essas chuvas com o vórtice ciclônico, especialmente no oeste da região. Para terça-feira, essa chuva tem uma diminuída, mas ela continua acontecendo de uma forma espalhada em grande parte da região. E como eu falei, somente o sul aqui do Rio Grande do Sul, talvez até o Mato Grosso do Sul, não receba tanta chuva assim. Mas que tem um indício, tá, Alex, que esse corredor de umidade deve permanecer ao longo de toda a semana nessa parte central do país, mas enfraquecendo,
À medida que vai aproximando
à medida que vai avançando, especialmente mais para o final da
da
próxima
próxima
semana.
semana. Então, dá para dizer que tem um corredor de umidade no centro-sul do país, ele deve atuar ao longo de toda a semana, mas os grandes volumes, a concentração de grandes volumes deve acontecer entre amanhã e segunda, terça-feira, é isso?
Isso, Alex, eu vou mostrar, eu vou voltar aqui, olha, para 48 horas aqui no modelo Cosmo, assim como também no GFS, a gente vê que amanhã,
O corredor está
sábado,
bem nítido aqui, né,
muito
Mamedes?
intenso, muito intenso, pela própria imagem satélite que a gente mostrou agora antes, ali a gente vê isso aí, e tem tudo para se confirmar, né, Alex? Aqui olhando toda essa movimentação dessa nebulosidade acontecendo nessa parte central. Quando eu vou mostrar aqui pelo Cosmo, essa umidade em 500, a gente vê todo esse corredor Isso foi essa noite passada, isso é a noite de hoje. Eu peço, né, que acompanhe essa onda, eu estou passando o Moser, como vai continuar essa umidade em 500, nos níveis médios da atmosfera, ao longo de toda a semana. Isso é sábado à noite, domingo à noite, segunda à noite, terça à noite, quarta à noite.
O corredorzão está ali atuando, né?
Muito intenso, isso pode trazer, mesmo que o modelo não venha trazendo esse volume de chuva, não venha mostrando em termos de precipitação, mas isso é uma característica que pode trazer chuva forte, acompanhada daí com algumas rajadas de vento, não sei, é chuva intensa que tem que ficar monitorando isso aí, praticamente agora no verão, diariamente, viu, Alex?
Perfeito, muito bom, muito interessante. Agora, um pouquinho mais a longo prazo, Mamedes, o que, que a gente consegue enxergar? Essa tendência, ela está configurada?
Sim, sim. Eu vou mostrar aqui o a médio prazo, tá? Pelo GFS que acumula, como a gente viu, né? Então, você observa que ainda para essa de hoje até o dia 22, tem dia 22 de fevereiro à noite, tem condição de chuva. E dali, praticamente até o finalzinho do mês, essa chuva deverá continuar, deverá ter uma continuidade, né, pelo menos até o final do mês de fevereiro aqui, em toda essa região central. O que a gente observa é de que sul do Rio Grande do Sul e oeste do Rio Grande do Sul é que poderá ficar prejudicado aí em termos de falta de chuva.
Mas o que a gente percebe, Mamedes, é que a umidade cobre praticamente o Brasil inteiro, né?
Exato, exatamente. Ou seja, é uma... Eu não estou mostrando aqui, mas eu posso mostrar que a alta da Bolívia vai continuar intensa, como ela já vinha continuando atuando, tá? Essa circulação anticiclônica, a gente observa que ela está bem intensa, isso aqui é lá em torno de 12 km de altura. Então a gente observa que ao longo da semana ela vai continuar atuando e com uma intensidade bem forte, 72 horas, entra esse cavado que também vai contribuir com esse aumento dessa chuva aqui na parte central, esse cavado indo nos altos níveis vai ajudar porque vai intensificar esse em 500, que eu vi a hora que a gente estava mostrando, é fechado, né? Isso em 500, isso pode trazer alguma chuva intensa exatamente nessa confluência da onde está, onde eu estava mostrando. E a gente repara que a alta da Bolívia também, mesmo que ela ajuda a fazer com que esse cavado passe rápido sobre o continente, e continua atuando. Em contrapartida, não sei se vocês observaram, mas esse vórtice fica para cá e para lá, ali na região nordeste, e isso, de uma certa forma, contribui com a chuva na borda dele. Então, uma inclinação bem baroclínica, né? Então a gente vê que ele fica bambolhando para cá, para lá, a hora de some, mas depois ele volta de novo, com uma certa intensidade.
A gente já aprendeu aqui com o Mamedes que o vórtice, ele... o meio dele fica seco, onde está o núcleo dele fica mais seco, mas as bordas, elas têm umidade e provocam chuvas aí onde as bordas desse vórtice estão atuando. Certo, Mamedes?
Certíssimo, Alex.
Aprendi essa direitinho, imagem. Tá vendo?
Olha aí, ó. Coisa boa. Se a gente for olhar o vapor d'água, né, a imagem do vapor d'água, a gente consegue observar bem aonde isso que você acabou de falar. Repare que nessa parte onde está... praticamente posicionado o centro, está com característica realmente ali no centro de tempo bom. Uhum. Né? Não tem assim, pode até vir a chover, mas é uma chuva muito rápida, uma chuva muito fraca, que só faz aquele estraguinho na hora ali, mas depois vai embora. Estraguinho, uhum, não digo assim, aquela chuva muito fraca, uhum, dá aquela mexida e vai embora.
Tá. Agora, Mamedes, vocês também acabaram de publicar aí no site do IMET o prognóstico para os próximos 3 meses. O que, que a gente pode esperar, hein?
Opa, vamos nós aqui, Alex. Boa pergunta, vamos mostrar aqui. Esse aqui já é o prognóstico climático para os próximos 3 meses, é um prognóstico estatístico, mas que está mostrando assim, com aquela cara já de El Niño, como a gente estava comentando no início da nossa entrevista, né? Então, isso é válido para março, abril e maio. Então, a gente vê na tonalidade do cinza para o azul é de da normal para cima, acima da média, ou acima da normal. E, neste caso aqui, anomalia, né? e do cinza para o amarelo indo em direção ao vermelho, onde teremos, onde assim pode-se ter anomalias negativas. Como a gente viu, talvez lá no norte do Nordeste o El Niño atuando, começa a diminuir a chuva. Nessa parte central do país fica algo dentro da média, alguns pontos baixo, mais baixo, outro um pouco acima, mas que dentro de uma certa forma dentro da normalidade. E para a região sul do país, praticamente toda a região acima da média, e região norte também fica bem manchada em termos de para cima da média, abaixo da média. É, então, esse é o prognóstico para os próximos 3 meses. Pode haver alguma mudança? Sim, porque é estatística, então alguma coisa pode mudar.
Muito bem. Amedes, tem perguntas aqui? A Simone, de Unaí, Minas Gerais, queria saber a previsão de chuva lá para a região dela nesse restante de mês de fevereiro. E dá para saber alguma coisa como é que vai ser março lá para a região dela?
Olha,
Unaí fica ali no Triângulo Mineiro, né?
E o Unaí está mais ou menos aqui, assim, onde eu estou posicionado com o Mauser aqui nesse
programa. Ah, é mais para cima.
Isso, é pegar o DF, pega aí uma direção a sudeste, entrando em Minas, né? Então, eu diria que para ela aqui a previsão para março é uma previsão de que o mês vai ficar dentro da média. Tanto daqui para frente, tanto o mês de março, já o mês de fevereiro vai ficar dentro da média, na maior parte da região dela. Na março tende a normalizar, ficar mais próximo aí da normal, assim como maio mesmo, que já praticamente não chove, já há uma diminuição drástica já da chuva, mas que pode, ainda vai ficar dentro da média.
Agora o Felipe, lá de Sorriso, ele pergunta se você já pode trazer aí uma perspectiva de chuvas para a época das chuvas lá em Roraima. Segundo ele, inicia no final de abril e vai até agosto. Lá em Roraima, eles têm o clima invertido, né? Como se eles estivessem no hemisfério norte, enfim, por isso eles plantam mais tarde, plantam exatamente quando os Estados Unidos estão plantando, Mamedes. Já dá para saber isso ou ainda é cedo demais?
Olha, eu vou responder para ele em cima desse prognóstico aqui feito pelo IMET. A gente está vendo que o norte, do centro para o norte de Roraima, está se esperando uma chuva aí, um trimestre dentro da média, e que do centro para o sudoeste de Roraima, aí já fica em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Então, eu diria assim que está bem, olhando para isso, eu diria para ele que está otimista essa previsão para o estado de Roraima.
Isso a gente está falando de março, abril, maio. Agora, os meses que ele está pedindo até agosto ainda é cedo demais, né?
É um pouco cedo, mas tudo indica, né, Alex, que continuar esse El Niño fraco, essas condições para Roraima tenderão a ficar aí em torno da média, realmente, como está sendo previsto esse modelo estatístico.
Metade norte do estado com volumes, tendência um dentro pouquinho acima.
Isso.
E metade sul.
Ligeiramente abaixo.
Ligeiramente abaixo, ok.
Mas é cedo, é claro que ainda é cedo para a gente passar essa informação para ele. Mas que, vamos dizer assim, como primeira parcial, está se encaminhando para a normalidade da chuva, da estação chuvosa lá para Roraima.
Muito bem. Meu caro Mamedes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre atualizando para a gente aí as previsões, né, o que esperar do clima nos dias que seguem aí. Obrigado por enquanto, na segunda-feira a gente volta com mais informações.
Ok, Alex, nós aqui agradecemos o espaço e um ótimo fim de semana a todos.
Bom final de semana para você. Até.
Obrigado. Integra.
Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo aí essa perspectiva de retomada aí do corredor de umidade na região central, centro-sul ali do país, bastante chuva ao longo da semana, mas um volume mais concentrado, principalmente entre amanhã, sábado, e a próxima segunda, terça-feira, mais ou menos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente.